Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando pelos 92,6 FM na Baixada Santista e no Litoral Sul, também no Rádios Net para todo o planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz aqui na Prime News FM, porque você sabe que segunda, 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
De óculos novo, com haste vermelha, para ver melhor os comentários e os likes de vocês. Essa piada foi sem graça, mas os comentários de vocês são sempre bons, tá, pessoal? Deixem comentários, deixem likes, participem sempre com a gente. Inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações e compartilhem nosso conteúdo. A gente gosta, a gente precisa e vocês sabem disso, né? Lembrando que todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz, @Prime News FM, como a gente falou, 92,6 MHz na Baixada Santista, no Litoral Sul. Para quem não é dessas regiões, Rádios Net, para Android, para iPhone ou no próprio computador, radios.com.br, para participar com a gente, pessoal. Hoje eu tô isolado do mundo, tá? Hoje o Eric não pode participar com a gente. Então, a hora que a vinheta terminar de rolar, vocês vão ver a mesma janela com este ser presente para a gente começar a falar do nosso fim de semana motor esportivo, que é sempre muito bacana, que é sempre muito bom. Espero que nenhum contratempo atrapalhe o programa. Carlos Fonseca, mais uma grande segunda com o Papo Veloz. Postou o comentário sem ver que o Eric não tá aqui. Faz parte. Pelo menos ele já tá ligado com o meu procedimento. Boa noite da irmã, o boa noite da mãe. E é lógico, tudo. É que desde a época da Rádio Show de Esporte, em vez do tudo, a gente usa isso aqui, né? Ó. Que é mais legal. Mas tem o tambor também. Onde é que eu pus o tambor? Acho que eu não pus, não. Ah, pus sim, ó. É a mesma coisa, tá, ouvintes? Se vocês escutarem a orquestra. Ah, Rodrigo, da onde é essa orquestra? Vocês lembram daquele desenho do Fantasia? A hora que o Mickey brinca de ser bruxo e quase destrói o castelo. O feiticeiro principal tem que ir lá consertar tudo. Aí ele tá lá no final, assim, escondidinho, né? Um passinho, com maior medo. Aí o feiticeiro pega a vassoura, toma ali no traseiro, aí a orquestra faz. Tararam. Histórico, tá, pessoal? Fantasia revolucionou. Porque todos os desenhos animados, a trilha é feita depois que o desenho tá pronto. No caso do Walt Disney, foi antes. Primeiro a trilha, já era lógico do Tchaikovsky, e depois o desenho. Mas vou começar, né, povo? Não vamos ficar falando de desenho. É legal, é bacana relembrar, mas temos um fim de semana motor esportivo pra gente falar. Bastante corrida, com bastante coisa. Então nós vamos começar o nosso... A Vanessa comentando, amava Fantasia. Pô, eu amo até hoje, mas tudo bem. É sensacional. A primeira parte, a segunda parte é meio chatinha. Vamos começar o programa? Vou começar em duas rodas, depois a gente põe mais duas nos veículos. Moto é um veículo, tá, pessoal? Por falar em moto, hora da gente falar da MotoGP.
MotoGP.
Aliás, esse é um fim de semana cheio, né? MotoGP 2, 3 e Moto E também. Fim de semana na Áustria, Grande Prêmio da Áustria no Red Bull Ring. E tivemos vitória de quem? Adivinha, hein? Grande novidade, algo tinindo de positivo. Mark Marquez venceu mais uma, né? Óbvio que Mark Marquez venceu. Mas uma, agora sim tá na janela certa. É pra colocar isso. Pra deixar assim. A dona não deixa a gente usar, então paciência.
Aliás, eu tenho que abrir de novo
o Kik. O Kik tá me enchendo o saco. E tô achando que eu vou barrar o nosso canal no Kik. Porque tá muito spam. Ferramenta com spam, a gente denuncia, né? Vamos abrir aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho, pessoal. Vamos tirar esse comentário tosco da lista. Pior é que ele não sai. Mas a gente coloca. A gente bloqueia, a gente silencia, faz o que bem entende. Diga não aos spams, tá? Viu spam, bloqueia. Enfim. Aqui. Pronto. Agora tem que pegar esse infeliz e tem que bloquear. Banir do canal. Pronto. Ai, te catar. Spam no inferno. Carlos Fonseca, vamos começar o programa exatamente 21 horas e 6 minutos. Não, começamos 21 horas. Pontualidade é nosso forte. Não é o do time que tomou de 6, né? Enfim. Mais uma de Mark Max. Mark Max chega a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Vencendo também a 6 na sprint. Ou seja, a 6 fins de semana na MotoGP, ele é que manda. Tava numa discussão há um tempo atrás, discutindo com uns colegas de moto, sem comentários, lógico. Meu círculo de pessoas reais, ninguém gosta de corrida quase. Falando exatamente sobre o Mark Marx, se dava pra colocar ele como o maior da história. Eu digo, não. Não. Porque o Mark Marx só tá liderando isso porque a Ducati tem uma baita moto. Ele não soube fazer a Honda crescer. Ou, por exemplo, pegar uma KTM, pegar uma Aprilia e mostrar que ele poderia fazer a diferença. Ele tá com a melhor moto do grid, tá virando quase uma Copa Ducati. É covardia essa moto. Faz até o Fermin Aldeger ser bom piloto. E assim fica fácil. Então não dá pra compará-lo. Não dá pra colocá-lo como acima do Valentino Rossi, por exemplo. Valentino Rossi topou o desafio, a Honda tinha a melhor moto. Ele foi para a Yamaha, que não ganhava a corrida há muito tempo. Ele, na primeira corrida na Yamaha, ganhou lá na África do Sul e foi campeão. Conseguiu ainda mais 4 títulos com a Yamaha e disputou outros 2. Só não deu certo na própria Ducati, quando a Ducati era uma zona. O ponto positivo para o Mark Marx nisso tudo, ele está massacrando o companheiro de equipe, o Francesco Bagnaia, que chegou só numa 8ª posição medíocre. Alex Marques foi pior ainda, 10º. A coisa tá complicada pro lado do Bagnaia. Bagnaia não se acerta de jeito nenhum. Psicologicamente ele tá uma negação. E o resultado é que o Mark Marques vai passeando. E a gente já começa a pergunta de sempre, né? Quando que o Mark Marx vai ser campeão? Meu primeiro palpite tinha sido que poderia ser campeão na Austrália. Com o andar do desempenho, eu não duvido dele fechar na Indonésia, tá? 4 corridas de antecedência seria pra esfregar na cara de todo mundo que hoje não tem ninguém igual ele. Moto à parte. Se a moto tivesse equilibrada, ele teria com certeza um pouco mais de trabalho. Mark Max, Fermin Aldeger. O Aldeger deu uma declaração depois da corrida dizendo que ele não se importa se ele não ganha do Mark Max. Ele sabe que daqui a pouco o Mark Max se aposenta e ele faz parte do futuro da MotoGP. Mas só anda por causa da Ducati, tá? Desculpa, Aldeger. Você só anda por causa da Ducati. A Ducati é que te carrega. Marco Bezzecchi, 3º. Pedro Acosta, 4º. Bezzecchi e Acosta são muito mais pilotos que o Aldeger. Enea Bastianini foi o 5º, depois de um início de fim de semana horroroso para KTM, consegue botar um 4º e o 5º, tá bom. Aí o sexto lugar ficou pro Romir, aí Brad Binder, Francesco Banaia, Raul Fernandes, Alex Marques, Franco Morbidelli, Johan Zarco, Luca Marini, Ayogura e Fábio Quartararo. Esses foram os 15 que pontuaram. Rins, Oliveira e Miller não pontuaram. A Pramac tá numa draga tremenda. Ó, eu falei aqui na sexta-feira que não duvidem se a Pramac trocar os dois pilotos pro ano que vem. Tanto o Miller quanto o Oliveira vazarem. E vou falar o motivo daqui a pouco. O Didier Antônio Martin abandonar. Martin caiu. O tombo não foi danoso para ele, mas a queda foi bem feia do Jorge Martin durante a corrida. Vou abrir uma outra aba. Não vou abrir a aba agora não. Vou falar a classificação do campeonato de agora. Ó. Mark Marques, 418 pontos. Aí, como diz Eric Von Drexler, é um abismo pro Alex Marques, que tem 276. Francesco Banaia, 221. Marco Bezzecchi, 178. Franco Morbidelli, 144. As Ducatis, todas as seis Ducatis, estão nas oito primeiras posições. Além deles, só tem Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Como eu falei, eles são diferenciados. Talvez os dois em talento só percam, dentro dos pilotos da Ducati, só percam em talentos pro Mark Marques. Talvez. Melhor que os outros cinco, seguramente eles são. Deixa eu ver se tem mais coisa para passar da MotoGP. Na MotoGP é isso. Porque, enfim, coisa tá muito feia pros outros pilotos. Eu vou abrir janela da moto 2 e da moto 3 e na moto E. Porque as três estão, nesse fim de semana, também estão em disputa. Aqui. Tá, a moto 3 tá ok. Depois também a moto E, que teve corrida esse fim de semana. Vamos lá. Vamos para a Moto 2 agora. Por quê? Porque a Moto 2 tem a ver com essa notícia do de talvez não ter ninguém na Pramac, trocar os dois pilotos, né? Porque já tem um deles que é o... Um deles já é o Toprak Razgatlioglu, piloto da BMW, que vai sair do Mundial de Superbike e vai para a MotoGP realizar o seu sonho, vai correr na Yamaha, equipe que ele já defendeu no Superbike, aquela coisa toda. A outra vaga pode ser de Diogo Moreira. As informações são de que Diogo Moreira tem um contrato ou para correr na Pramac ou para correr na LCR. Tá na mão dele escolher, ele escolher o que foi melhor. Diogo Moreira vai para a MotoGP no ano que vem e coroou esse fim de semana brilhante vencendo corrida. Venceu de forma categórica, suportou bem a pressão no final do Daniel Olgado, que fez uma belíssima corrida também. Daniel Olgado também é um que daqui a pouco já está lá na MotoGP. Fez um primeiro ano ok, agora está se acertando, como é padrão. Quem não foi bem nessa prova foi o Davi Alonso, dos principais, que caiu. Joe Roberts também caiu. E o líder do campeonato, Manuel Gonzalez, caiu. Abandonou a prova, assim como o Senna Ejios também, que estava indo bem na temporada. Acabou caindo. Para completar, para um fim de semana muito bom, né? O Diogo Moreira viu seu companheiro de equipe chegar em 18º, ou seja, sem fazer pontos. E o Aaron Canet foi só o 10º. Com esse resultado, o Diogo Moreira grudou. Água é bom, tá? Bebam água. O Moreira chegou a 153 pontos. ele tá a 16 do Aaron Canet, que tem 169. E ele diminui para 35 a desvantagem pro Manuel Gonzalez. Ainda tem prova pra caramba, dá pra sonhar com um título. Tranquilamente. O Aaron Canet não vai subir. Manuel Gonzalez. Não se sabe ainda se vai ter vaga pra ele lá em cima. O Holgado, com a segunda posição, primeiro pódio dele no ano, ele ainda é o melhor estreante. Ele tá à frente do Davi Alonso. Davi Alonso, que também já tem um pódio, mas tem mais corridas fora dos pontos, claro. E o Huertas, que é o companheiro do Moreira, ainda tá engatinhando no ano. Pouquinho ponto ainda. O Huertas tem 8 pontos. Não, 8 não, 7. O Holgado tá com 80, é o líder dos estreantes, né? Davi Alonso 43, aí Ivan Ortolav 36, Colin Vaier 21. Esses são os 5 melhores estreantes do ano. A classificação do campeonato, como eu falei, Manuel Gonzalez 188 pontos, Aaron Canet 169, Diogo Moreira 153, Barry Baltus 143 e Jake Dixon 119 pontos. O Moreira chega à sua segunda vitória no ano, ele que venceu nos Países Baixos fazendo pole e volta mais rápida. Já tinha tido 2 segundos lugares, que foi em Silverstone, que ele perdeu para o Senna Ejios. A distância até meio, não digo aceitável, mas um pouco confortável para o Ejios, e não é demérito nenhum, o Ejios fez uma boa prova. Em Aragon foi sofrido. Aragon perdeu na linha de chegada pro Denis Ondjou. É, depois ele veio e se recuperou. É que ele teve 2 abandonos, né? Ele teve. Só não tá melhor colocar no campeonato por causa dos abandonos. Principalmente, eu digo assim, ó, quando a moto começou a melhorar, o abandono dele em Sachsenring, ele foi acertado no meio num acidente tosquíssimo, e em Bernau, que não passou da primeira volta. A Moto 3 tem, na primeira colocação da corrida, tivemos o Angel Piqueiras. Ele venceu a dobradinha da MSI. Hyosei Yamanaka foi o segundo. Davi Munhoz, o terceiro. Máximo Quiles, o quarto. José Antônio Rueda, o quinto. O Rueda já tá começando também a levantar o pé e... aquele refresco. Porque a vantagem dele é muito grande ainda no campeonato, né? O Rueda tem 239 pontos. O Angel Piqueiras, que é o segundo colocado, tem 168. Davi Munhoz, o terceiro, tem 139, empatado com o Máximo Quiles, que é o melhor estreante do ano, também com 139, e também 139 do Álvaro Carpi. Então temos 3 pilotos empatados em terceiro. Os 5 primeiros espanhóis, você vê o nível. Moto E. A Moto E teve, na primeira corrida, aliás, tivemos 2 vitórias do Matteo Ferrari, tá? Hector Garzoa e Eric Granado foram pro pódio na primeira prova, com a Maria Herrera na 16ª posição. A gente sempre fala o resultado da mulherada, tá? Aí na segunda corrida tivemos o Ferrari de novo com Casadei em segundo, Matias Casadei, e Hector Garzoa em terceiro. O Granado acabou abandonando a corrida com 6 voltas. E a Maria Herrera foi 14ª. A classificação do campeonato tem o André Mantovani com 88 pontos, Alessandro Zaccone com 80, Lorenzo Baldassarre com 69, Jordi Torres 67, Matias Casadei 66. Esses são os 5 primeiros. O Eric Granado é o 13º com 34 pontos. Ele que abandonou na França, não, né? A primeira corrida ele abandonou, depois quebrou a perna, não correu a segunda prova, voltou mais ou menos em Assen, essa já voltou um pouquinho melhor, acabou abandonando de novo. Se ele repete o terceiro lugar, ele poderia estar um pouquinho mais acima. Mas é uma temporada de recuperação para ele. Maria Herrera é 15ª, colocada com 25 pontos. Lembrando que a Moto E tem Hungria, Catalunha, San Marino e Portugal. ainda pela frente. Tem mais 4 fins de semana. Mas vai correr a próxima na Hungria. Aliás, a Hungria que é a próxima corrida, próximo fim de semana, que é nos dias 23 e 24 de agosto, no novíssimo Balaton Park Circuit, que a Superbike já correu lá e o Álvaro Bautista disse que a pista é lenta demais. A aguardar. Fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos para o intervalo? Vamos fazer uma pausa. Ah não, 21h, 22 minutos ainda. Acho que dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Vamos mudar de assunto, então? Vamos agora falar da NASCAR? Vamos falar da NASCAR.
NASCAR.
Etapa de Richmond, a penúltima antes do final da fase regular. E tivemos uma senhora surpresa nessa corrida. Eu vou ver se vai dar certo. Se a live cair, pessoal, vocês me avisem, por favor. É só uma tentativa. O crédito apareceu errado, mas vai ficar assim mesmo, tá, pessoal? Corrida em Richmond. Richmond que tem a corrida muito bacana sempre. É um circuito muito bom. Eu, particularmente, eu queria muito ver Richmond na Indy, mas os frescurentos da NASCAR não vão permitir. Denny Hamlin estreando, dando totó em todo mundo, né? Foi tentar ultrapassar ele pra cima do Ryan Preece. Deu aquela lambida linda no muro. A disputa tava bonita ali, né? Ele, o Preece e o... E por ali também o Tyler Reddick. A vitória foi do Reddick no primeiro segmento. Bubba Wallace e Denny Hamlin completaram os 3 primeiros lugares. Aí nós vamos para a relargada no segundo segmento, já no carro branco e roxo, que é muito bonito esse carro do Bubba Wallace. Falamos isso. A gente sempre gosta de comentar os spotter guides dos pilotos. Esse 12 ficou legal, do Ryan Blaney. Ficou muito bom. O carro que ficou exagerado mesmo é o carro 45 do Tyler Reddick, que é uma pintura que o Bubba Wallace usa também, né? Lá na frente, o Ryan Preece estava indo bem até começar a perder um pouquinho de terreno, porque o Austin Dillon estava tirando distância. Não ia ser a única que o Austin Dillon ia aprontar, tá? Piloto do carro 3, que estava bem longe da classificação, era um dos pilotos que a gente dizia que só passaria para os playoffs se vencesse. Pois ele venceu. Ele venceu de uma forma impressionante, porque ele liderou 117 voltas na prova. E desde Dale Earnhardt, que o carro 3 não liderava 117 voltas ou mais durante uma prova. Um bagulho impressionante. Finzinho do segundo segmento, foi Tyler Reddick quem rodou. Quer dizer, rodou não, né? O Daniel Suárez bateu no Ty Gibbs, o Ty Gibbs foi jogado pro lado, não teve o que fazer, acabou acertando o carro do Tyler Reddick, o carro 45 da 23X, sai relargada da prova, 42 voltas pro fim do segundo segmento, e aí Cody Ware, no carro esquisitíssimo, acabou rodando sozinho, causando mais uma bandeira amarela, colocando de volta o Tyler Reddick na prova, né? Four wide em Richmond, com a chance disso não dar certo, mas deu certo, todo mundo passou inteiro. Aí tivemos mais uma confusão: Chase Briscoe, Kyle Larson, Kyle Busch, Brad Keselowski, Justin Haley. Nossa senhora, essa vai demorar pra gente descobrir tudo. Chase Elliott, nossa, mãe do céu, vamos conferir de novo. Ah, tá, a pausa que a gente gosta de fazer sempre, pessoal. Vamos lá. William Byron e Ross Chastain se tocaram. Aí o Ross Chastain foi pro lado. Acabou acertando o Brad Keselowski. Aí o Keselowski... Isso lá na frente também já, o Kyle Busch toca no Chase Briscoe, que toca no Kyle Larson. O Larson não chegou a rodar. Na parte de dentro, o Keselowski tocou no Kyle Busch, Aí veio o Salseiro, William Byron foi envolvido, Michael McDowell foi envolvido.
Nossa.
Eric Jones envolvido. Ah, Salseiro. Ah, maravilha quando acontece. Big Wayne Richmond. Só a NASCAR consegue umas proezas dessas, viu? Eu não sei se é a alta competitividade ou se o povo é barbeiro mesmo. É, o Chase Briscoe foi bem otimista, né? De tentar ultrapassar ali no Kyle Larson. Aí, de novo, Keselowski, passou o Josh Berry, passou tranquilo, passou o Rosevar. Justin Rey acerta no meio do carro do Briscoe. Quase ficou por ali também o Noah Gragson. Nossa. Que confusão. Maravilha de confusão. Eu sou o Volvo Chase Elliott, não tinha nada a ver com a disputa. Que confusão. Vê lá de trás, eu da curva 1. Falava, não tinha como evitar. O Kyle Busch foi empolgado, né? A culpa foi do Kyle Busch ter dado o totó no Chase Briscoe e lá atrás o Keselowski achando otimista demais nessa confusão toda. Que salseiro. Relargada, mais uma relargada. Não aconteceu nada na relargada e a vitória no segundo segmento ficou pro Bubba Wallace. Passa com o carro 23. Daniel Suarez, Ryan Blaney, Austin Dillon e Alex Bowman completando os 5 primeiros. Isso é muito importante, porque com a vitória do Austin Dillon, restam apenas 2 vagas. Podem ser as 2 por pontos, ou podem ser apenas 1. O Tyler Reddick tem uma boa vantagem. Só que essa corrida ruim que ele fez vai fazer ele perder pontos. Aí o Bubba Wallace, que ainda bem que já está classificado, viu seu pneu escapar da pista. Ele parou no box da Joe Gibbs. Aí o que eles fizeram? Eles levantaram o carro. Mas tem que esperar chegar o pessoal da equipe. Uma confusão danada. Carson Rosevar no meio do pelotão todo também está buscando classificar via vitória. Os principais pilotos hoje por pontos: Tyler Reddick, Alex Bowman e Chris Buescher. Por pontos, a briga não sai disso. Então pelo menos um piloto vai passar por pontos nessa confusão toda. No mínimo. Aí o momento do pit stop, faltando 59 voltas. Pit stop em bandeira verde. Ryan Blaney assumiu a ponta. Com Alex Bowman em segundo. Só que quando foi pro box o Blaney, o Austin Dillon voltou pra liderança. E de lá não saiu mais, corrida irrepreensível. Nesse momento, deixa eu voltar aqui. Eu quero ver a pontuação dos playoffs. Tava interessante ali. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Deixa aparecer que eu quero pausar. Aqui, isso é o interessante. Antes dessa prova faltavam 3 vagas. A vaga foi conquistada pelo Austin Dillon, que venceu a prova. Agora nós temos Tyler Reddick com 87 pontos, quase classificado. Aliás, não. O Tyler Reddick está classificado. Alex Bowman com 57 perde a vaga se alguém de baixo ganhar. Chris Buescher, Ryan Preece, Kyle Busch, Adiel Mendinga, Ty Gibbs, Red Keselowski, Carson Rosevar, Michael McDowell, Eric Jones, essa cambada toda só vai pros playoffs se ganhar a corrida em Daytona semana que vem. Tyler Reddick garante a vaga por pontos, não tem como ele perder mais. Até porque ele se recuperou bem na prova, né? Conseguiu uns pontos importantes, tem pontos de playoff, o que o fez garantir a vaga. E Austin Dillon, da Richard Childress, garante presença na próxima fase, interessantíssimo. Isso era carta fora do baralho, mas ele conseguiu vencer de forma incrível. Impressionante a vitória dele. Foi bem demais, realmente. E aí, a vitória dele, fazendo comemoração, toda a festa dele. Vamos colocar quem são os pilotos. O Carlos tirando onda comigo. Vamos pro intervalo. Ah, pegadinha do malandro. Ai, ai, ai. eu quero procurar quem está nos playoffs, pessoal. Eu espero ter sucesso nisso. Esse sitezinho da NASCAR tá um porre da gente achar. Vai pegar todos os playoffs, todo mundo que tá nos playoffs. Os playoffs, por enquanto, tem o seguinte: os pilotos que já estão por vitórias. Um monte de piloto por vitória. Esquece a bolha não vai ninguém. Tyler Reddick classificado 89 pontos na frente. Alex Bowman só vai ter que depender de um vencedor não inédito no ano, porque se algum inédito vencer, ele tá fora. Não, ele não tá fora, não. O Tyler Reddick, por pontos, estaria classificado. Mas sabe o que acontece? O Bowman fez um bom fim de semana. Do Bowman pro Reddick, são 29 pontos. 29 pontos ele consegue tirar. Então ainda existe a possibilidade do Tyler Reddick perder a posição pro... É só o Tyler Reddick marcar o Alex Bowman para se classificar. Ele só precisa isso. Ou vencer a prova. O Bowman precisa descontar 29 pontos pro Reddick. É uma tarefa dificílima. Também pode vencer. Chris Buescher, Ryan Preece e toda a cambada que tá embaixo só classifica se vencer. Por pontos não tem mais como tirar os 60 pontos entre o Chris Buescher e o Alex Bowman. Não dá. Então, os de baixo é só se vencer. Tem uma vaga. Já classificados, temos 14 pilotos. Denny Hamlin, Shane Van Gisbergen, Kyle Larson, Christopher Bell, William Byron, Chase Elliott, Ryan Blaney, Chase Briscoe, Bubba Wallace, Joe Logano, Ross Chastain, Austin Sindrich, Josh Berry e o Austin Dillon, que venceu a prova agora. São 4 Toyotas já classificados, 5 Chevrolets, não, 6 Chevrolets e 4 Fords. Tem um Toyota e um Chevrolet, por enquanto, passando por pontos. E entre os principais ali, tem 3 Fords, 2 Chevrolet e 1 Toyota. Acho que dificilmente vão ver um Zane Smith. Se bem que é Daytona, né, pessoal? Daytona pode tudo. E é fim de semana que vem, vai ser sensacional. Fazer o seguinte, agora sim a gente vai pro intervalo. Agora sim eu vou descansar um pouquinho a minha voz. E daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá, pessoal? Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta com Papo Veloz. 21 horas e 37 minutos. Carlos Fonseca tirando onda com a minha cara. Deixou que eu comparo. Quando eu falo que eu sou em versão solo, careca, reluzente e míope. Míope eu sou desde os 12 anos. 12 não, 11 anos de idade. Agora, você começou. Você coloque qual é o comparativo que eu vou fazer. Se for doutora abobrinha, nem põe. Tá? Mas coloque. Vai ser engraçado. Vambora pro próximo assunto? Sem perder tempo, que agora é hora da gente falar de Stock Car.
Stock Car.
Bora falar da Stock Car. Etapa de Curvelo, o circuito dos cristais. Aquele pandemônio. Ah, Rodrigo, você não gosta de Curvelo? Não. Porque falta muita coisa para ter uma estrutura de circuito. Olha aquilo lá. Olha a mureta, gente. Vocês estão de sacanagem. Um acidente ali naquele muro ali é morte para um piloto. Os caras estão de sacanagem. Assim, eu vou falar isso sempre. O pessoal de Curvelo tá de sacanagem. Tá numa pilantragem. Correndo um negócio desse é andar no fio da navalha. Sambar no fio da navalha. Tô de tiração. Tô de tiração. Mas enfim, teve corrida. E aí na largada da primeira corrida, o Gaetano de Mauro, que andou muito bem nos treinos, assumiu a primeira colocação logo de cara. Pra quem tá no YouTube, tá vendo os melhores momentos. Quem não tá, a gente vai tentando contar. Aí eles vão pela alça da Stock, que é um trecho horroroso, com um muro de um lado e do outro. É uma parte tipo Montreal, né? Muro de um lado e do outro. O que é legal é o equilíbrio da Stock, né? Isso aí é... Tem os problemas ainda, o novo carro apresentando problemas. Gabriel Casagrande falou um monte de novo. O carro de novo deu problema. Isso tem que ser resolvido, tá? É isso. Tem que resolver o mais rápido possível. Pior que o traçado de curvelo é legal, mas essas agulhas... Olha isso, ó, outra agulha ali. Eles botaram uma mureta de pneu. Não protege nada. Aí a escapada lá atrás. Nossa, do Rafael Reis. Foi lá fora. Aí quica tudo, né? Se a pista já tem problema, imagina a área de escape. É buraco tudo que é jeito. O Caetano de Mauro sumiu na frente. Ninguém viu a cor do Caetano de Mauro. Ele foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi pro box. A entrada do box é bacana, pelo menos não é aquelas viagens longas e intermináveis. Comentou a última curva, é igualzinho da de Valência. O pit stop. A RC. RC é outro mundo, né? A RC é um. É uma coisa impressionante nos pit stops. Box também pro Felipe Massa. Felipe Massa começou a se recuperar no campeonato um pouquinho. Fez um bom fim de semana. Também estava enfrentando muitos problemas. Foi vítima da censura que a Vicar colocou nos pilotos. É, não ia prestar esse toque. Nossa, que perigo. Pera, deixa eu voltar um pouco, pessoal. Carro número 7. Foi do Arthur Leiste. Não, João Paulo Oliveira, perdão. João Paulo Oliveira fez a ultrapassagem e o Rafael Suzuki toma ali. Não, ia prestar, óbvio que ia ter confusão. Aí lá na frente o Lucas Forest, olha a velocidade lenta dele passando e quase que o Gaetano encheu o carro. Ah, que ia ser perigoso. Aí o Guilherme Salas tirou a distância pro Gaetano de Mauro. O Gaetano tava confortável na frente, tava muito confortável. Ele foi dando, não sei se foi dando uma relaxada, foi dando uma poupada. E de repente, quando ele viu, o Salas estava grudado nele. O Salas e o Thiago Camilo grudaram. Aí o que aconteceu? Teve problema no carro do Gaetano de Mauro. Ele teve que se segurar ao máximo para manter a primeira posição. O Gaetano pilota muito, né? Ele agora na RC, ele tá com uma chance de ouro de conquistar um título. Não sei se nessa temporada, mas talvez numa próxima. Foi pertinho, a disputa foi bem bacana. Os três primeiros colocados na mesma take de imagem. Incrível. Vitória do Gaetano de Mauro. Segundo lugar pro Guilherme Salas. Terceiro pro Thiago Camilo. Felipe Fraga, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, Felipe Batista, César Ramos, Atila Abreu e Nelson Piquet completaram os 10 primeiros colocados na prova. Foram entre os 10, foram 4 Mitsubishis, foram 4 Chevrolets e 2 Toyotas, os dois da Ipiranga Matriz. Tá um pouco mais misturado, né? O Alan Kodair nem largou nessa prova e o Hélio Castro Neves foi o único abandono que nós tivemos nessa corrida. Aí tivemos a segunda corrida. A segunda corrida teve bastante público. Esse circuito, como eu falei, ele tem muito espaço vazio, tem muito espaço mal aproveitado. É, já não é de hoje que ele merece uma atenção para tornar um autódromo de verdade. Ah, mas o cara é privado. Não sei de quem que é o dono do circuito. Se for privado, a gente tem o exemplo do Velocità. O único pecado lá é não ter arquibancada para público, é só a área VIP. Mas o público apareceu em Curvelo para acompanhar a corrida. Cabia mais arquibancada. Cabe mais arquibancada na pista. É só o fato de Curvelo receber e não aquela aberração de rua de Belo Horizonte já é um alento. Mas dá para fazer coisa melhor. Dá para fazer coisa muito melhor em Curvelo. Arrumar as barreiras de pneus e tirando essas agulhas já é o primeiro caminho. Arrancar as árvores do meio do caminho das áreas de escape é outro bom ponto. Segunda corrida começou, César Ramos mostrou por que ele era o nome do fim de semana. Ele foi muito bem. E aí quem veio bem também foi o Felipe Fraga. Nossa, essa disputa. Olha essa disputa. Felipe Fraga por um lado, O outro lado, o Felipe Batista e o Júlio Campos no meio. Foi muito bom de ver essa disputa descendo a reta. É, descendo, né? Ela tem uma leve descida. Felipe Fraga assumiu a segunda posição. Olha o que o Felipe Batista fez pra cima do Gabriel Casagrande. Não, não tá com respeito nenhum pelo tricampeão, mas tudo bem. Mas foi uma ultrapassagem bonita, né? Botou na penúltima curva. Alan Kodaira e Lucas Kohl. Qual a chance de dar acidente nisso? Júlio Campos e Enzo Elias também disputando bastante a posição. Felipe Massa veio, passou os dois. Fez a ultrapassagem nos dois. O Enzo Elias acabou segurando o Gabriel Casagrande e a porta foi abrindo do carro 73. O carro foi se abrindo. Tivemos um número maior de acidentes. E aí o Gaetano parando no box. O Gaetano fez uma prova mediana. Essa segunda prova dele. Quero ver o Enzo Elias. O Enzo Elias ainda chegou em quinto com o carro da Bandeiras. Ainda foi quinto colocado. Vamos ver mais uma disputa boa de posição. Bruno Batista e Arthur Gama. Boa pergunta. É um carro da Texaco. Texaco tem o João Paulo Oliveira, tem o Arthur Gama e tem o Arthur Leite pintado com os carros da marca da Texaco. Pit stop do Felipe Fraga, pit stop muito bom. Voltando na frente do Enzo Elias. César Ramos estava ali atrás do Gaetano de Mauro. Mas o Gaetano de Mauro como retardatário. Aí o pit stop para o César Ramos, também outra equipe de nível e de excelência gigante, que é a Mateis. Equipe Piranga Mateis. Pit stop para o César Ramos. Bom demais, saindo do pit. Andando muito bem. Aí o Felipe Batista, que estava tentando tirar a distância, estava dando umas escapadinhas. Essas escapadinhas evitariam dele tentar a primeira posição. E aí sobrou para ele contentar com a segunda colocação, porque ele veio bem forte para conseguir ficar em segundo. Felipe Batista, Felipe Fraga e Felipe Massa, né? Os sequência de segundo, terceiro e quarto no final. E aí a disputa do Fraga com o Batista, que durou até o fim da corrida, tá? Foi meio segundo a distância entre eles no final. Uma disputa bem ferrenha. Júlio Campos acabou tendo problema, né? Júlio Campos, Gabriel Casagrande, eles abandonaram a prova, mas entraram na classificação final. Quem não completou mesmo foi o Rafael Reis, o Arthur Gama, João Paulo Oliveira e o Vicente Origi. São os pilotos que não completaram a prova. Os Felipes, vocês viram a tomada? Três Felipes, Felipe Fraga, Felipe Batista e Felipe Massa. Quem não estava muito bem ali era o Petekoff. Na disputa de posição com Daniel Serra, foi jogado para fora. Bruno Batista rodando mais no final da corrida. Acabou ficando parado no meio da pista. O safety car teve que entrar em ação, não teve como. Aí a relargada, bandeira verde. César Ramos seguia na primeira posição. Eita, esse trecho cheio de muro. Bateu alguém ali, já era. O Bruno Batista bateu do lado interno, naquela alça da Stock. E aí o que aconteceu? Abandono da câmera. A câmera foi pro espaço. Era uma coisa, o circuito curvelo não dá pra dizer. Tem muito ponto de ultrapassagem. Isso é, melhorar um pouquinho a estrutura vai virar um baita circuito. Sobrou pro 05 abandonar a prova, que foi o Arthur Gama. Acabou ficando. Aliás, Arthur Gama não, perdão, o Denis Navarro. O 05 foi o Denis Navarro, que abandonou na última, na penúltima volta. César Ramos tranquilo, contornando as últimas curvas do circuito, com a maior paciência para vencer a corrida. E ao take dos Felipes ali, Felipe Batista, Felipe Fraga e Felipe Massa, e o Enzo Elias completando o top 5 da corrida. A classificação do campeonato depois dessa confusão toda, a festa da equipe Ipiranga. Já foi, já chega. Caetano de Mauro, 360 pontos. Felipe Fraga, 349. Liderança tranquila por enquanto da RC Eurofarm. Começou muito bem, agora vai administrando. Felipe Batista, 344. Guilherme Salas, 342. César Ramos, 326. Enzo Elias, Arthur Leite, Nelsinho Piquet, Thiago Camilo e Rubens Barrichello completam os 10 primeiros. Gabriel Casagrande, 17º, 175 pontos. Não é o ano dele, com certeza, muitas quebras. Daniel Serra também cheio de problemas. Daniel Serra ainda não correu uma das etapas que ele estava correndo lá fora. 195 pontos para ele. João Paulo Oliveira, 146, 22º. Estou falando só os principais, tá? As novidades desse ano, digamos assim. E o Hélio Castro Neves, 31º, com 46 pontos. A próxima etapa, de 5 a 7 de setembro, em Cascavel. Então o Autódromo Zilmar Bux vai sediar a categoria. Vamos para o último assunto do dia, pessoal. Vamos falar de turismo agora. Turismo. Não é só o TCR South America, é o TCR Brasil também. A primeira corrida, felizmente a gente não tem as imagens da primeira corrida. O Thiago Pernia foi o vencedor. Aliás, os Pernias estão mandando no automobilismo sul-americano. Nelsinho Piquet e Rafael Reis completaram os 3 primeiros. A vitória na trofe foi do Enzo Gianfratti. Estava estreando, equipe nova, estreando carro novo para ele, né? E ele conseguiu vencer. A Maria Nicotter acabou abandonando a corrida. Isso na primeira corrida. Aí o TCR Brasil pegou os resultados os mesmos. Então, Thiago Pernia, Nelsinho Piquet e Rafael Reis. Thiago Pernia compete também no TCR Brasil. Ah, mas é argentino. Pode competir tranquilamente. Aí temos a segunda corrida. Foi em Curvelo também, tá, pessoal? Só pra falar pra vocês. Aí a segunda corrida, a largada, com a primeira colocação. Água de novo, tá? Beber água. Segunda corrida do. Segunda largada, largada muito boa. Do Juan Real Rosso. Tomou a primeira colocação antes de chegar na primeira curva. Para vocês terem a exata noção de como ele largou bem. Também os pilotos usaram a alça da Stock, né? Que largada do Rosso. Passou bonito na largada. Olha como ele manteve-se bem na primeira colocação. Eu apertei o botão errado, né, pessoal? É. O piloto do 293 é o Léo Reis. Ah, procurando que número que era. Eu simplesmente me esqueci que o Léo Reis largou na frente. Deixa eu adiantar. Aqui vocês já viram, né, pessoal? Cada bonitinho, ok. Aqui a gente volta. Pedro Cardoso é que foi mal pra caramba nessa prova. Sexto, pra quem tá nas aspirações do título, é um mau resultado realmente. Anjo Rosso, Léo Reis. Ali atrás já estava chegando o Ian Antuoni. E a prova, apesar de ter sido disputada, não saiu disso entre os primeiros. O circuito de Curvelo tem até canaleta do lado de fora. Ah, Curvelo. O circuito foi construído para receber a MotoGP. Tá, né? A fritada de pneu bonita do Celso, o Celso Neto ali? Não, é o Pernia. Mariano Pernia, viu? Passou três ficando por dentro. O Celso Neto é esse aí. Tava parado, abandonando a prova. Angel Rosso, Léo Reis e Ian Antoni. Esses eram os três primeiros colocados. O pessoal não alivia, jogando o carro pra fora. Olha o Gianfratti tirando roda do chão, fazendo as curvas. Que isso? Carro é bom ou não é? É falar que a TCR é chato. Chato é quem critica, pessoal. Só ficar criticando categoria porque, ai, o carro isso, o carro aquilo, vocês já sabem que o cara não gosta de corrida. Angel Rosso tomou a pressão, né, do Léo Reis. Mas ele conseguiu se manter na primeira posição, de lá não saiu. Vitória do piloto da Paladini com seu Lincoln Cole. O Léo Reis tentou de tudo com o seu Cupra, não conseguiu, mas mesmo assim, grande resultado pro Léo Reis. Vitória de Juan Angel Rosso. Segundo lugar para Léo Reis. Terceiro lugar para Fabian Antoni. Leonel Perni e Rafael Reis completaram os cinco primeiros. O Pedro Cardoso foi só o sexto. A vitória na Trophy foi do Adrian Chiriano. E a Marianne Cutter foi a 11ª no geral, segunda na categoria Trophy. Levou um troféuzinho para casa. Muito bom. Festa do Juan Angel Rosso. Na equipe Paladini, já fazendo aquela festa dentro do carro ainda. Essas etapas estão só com pilotos brasileiros e argentinos. Não tem os uruguaios. O Cacela não correu. O Luiz Ramírez não corre, por enquanto. Precisa ter mais pilotos da América do Sul, né? É South America, não é combinado Brasil e Argentina. Classificação do campeonato, povo. Leonel Pernia, 462 pontos. Enquanto ali tá vendo ainda a festa do pódio com a galera da Trophy. Leva seu troféu o Adrian Chiriano. Anin Cutter, macacão vermelho ali do lado dele. A festa tremenda do Chiriano, que venceu a corrida. Leonel Pernia, 462 pontos. Nelsinho Piquet, 350. Pedro Cardoso, 339. Rafael Reis, 332. Juan Angel Rosso, 305. Esses são os pilotos. O Leonel Pernia conseguiu uma boa vantagem durante o ano. Dispara na liderança. Está com tudo para levar o caneco. No TCR Brasil, a pontuação, segundo a prova, ficou com a mesma coisa. Juan Angel Rosso, Léo Reis e Fabiano Antoni. A classificação do TCR Brasil, que começou agora. O TCR Brasil vai para essas quatro etapas finais. Thiago Pernia, 68 pontos. Juan Angel Rosso, 64. Rafael Reis, 59. Nelsinho Piquet, 57. Léo Reis, 55. TCR Brasil, só brasileiro venceu. No primeiro ano foi o Galí de Osman. No ano passado, o Pedro Cardoso, que venceu as duas, né? Venceu tanto a TCR Brasil quanto a TCR Sudão. A próxima etapa é... Cadê a classificação? Deixa eu procurar a classificação, pessoal. Eu sei que é no Rio Grande do Sul. Se eu sei. Vou pegar aqui o campeonato. Não, não tem classificação. Ah, calendário, achei, boa. 24 a 26 de outubro vai ser no Rio Grande do Sul. Vai ter a Stock Car junto, mas não tem a pista ainda definida, se vai ser Santa Cruz ou se vai ser Tarumã. Quem conseguir reformar o primeiro circuito recebe a prova. Que situação, né? Mas faz parte. Pessoas, vambora. Hoje nós vambora mesmo, tá? Hoje não tem continuação, não. Hoje a gente vai dar tchau de verdade. Então quero agradecer a participação de vocês. Vocês que ouviram também na Prime News FM, sempre o nosso carinho. Amanhã tem Prime Sport, pra quem tá na rádio, amanhã tem Prime Sport. E aqui no Papo Veloz a gente volta na sexta-feira, tá, pessoal? Com aquecimento. Fala bastante do próximo fim de semana do esporte motor. Tem muita coisa boa. É, Carlos Fonseca, vamos embora. Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Cuidem-se. Bebam bastante, bastante água. E a gente volta na sexta-feira. Amanhã, Prime Spot pra quem tá na Prime News FM. Pra quem é do Papo Veloz, aquecimento, sexta-feira. Abraço pra vocês e excelente semana. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.